que acompanham o nosso podcast CEA na Rede. Eu sou Thaís Jorge do GE.globo e hoje recebemos o presidente do Ceará, Robinson de Castro, ele que já participa aqui com a gente pelo menos há 2 anos, né? Sempre em final de ano, para fazer um balanço da temporada e para projetar 2022. Queria dar as boas-vindas ao Robinson e agradecer. Tudo bem, Robinson?
Bom dia, Thaís. Prazer estar falando com você e todos que nos acompanham o podcast.
Olha só, a gente vai ter a participação também da Beatriz Carvalho, do GE.globo, e do Juscelino Filho, que é Globo Esporte, Bom Dia Ceará, enfim, o Cabra faz é tudo. E aí a gente pediu participações também de torcedores, né, no Instagram, no Twitter do Globo Esporte CE, e eu começo dando também as boas-vindas à Beatriz. Tudo bom, Bia?
Fala, Thaís. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Prazer estar recebendo o presidente do Ceará, Robinson de Castro. A gente costuma falar muito, né, pelo WhatsApp, pelo telefone. E agora a gente falando esse bate-papo também, falando tudo sobre esse balanço de 2021 e muita coisa de 2022 que o povo quer saber, né, Robinson? Obrigado por estar aqui com a gente.
Nada, prazer.
E Juscelino Filho, tudo bom, Jus?
Fala, Thaís. Fala, pessoal. Tudo em paz? Presidente, valeu por ter aceitado o convite. Muito bacana ter você por aqui. Que, inclusive, no programa que é o último, né? É o último da nossa temporada de 2021. A não ser que a gente vai fazer outro ainda, Thaís? Acho que esse é o último, né? Então, simbora, rapaz. É marcante.
Simbora. E é um presente receber o Robinson aqui. Muito obrigada mais uma vez. E eu começo com uma pergunta aqui do Paulo Araújo, que é torcedor do Ceará. Ele pergunta, Robinson, qual o tamanho do elenco que o Ceará espera ter disponível, né, para 2022? Se o Ceará tem hoje um teto definido de valor máximo para pagar um salário, né, em uma negociação?
Bom, a gente deve ter aí quantitativa em torno de 32 atletas, tá? Disponíveis para o time profissional. Assim, não dá pra gente cravar o número exato, mas é em torno disso aí. E com relação a teto, com relação a salários, eu acho que não tem como você também estabelecer teto. Claro que você tem limites, né? E o limite está dentro do orçamento. Às vezes você pode pagar um pouco mais para um atleta, em virtude de você ter conseguido trazer outros atletas com valores que permitam essa compensação, esse ajuste, essa acomodação financeira. Então, assim, teto mesmo não existe. Agora, claro que o Ceará também não vai trazer aqui um jogador que ganhe, por exemplo, R$1 milhão. Não tem sentido, né? Não tem lógica, não é bom senso se fazer isso. Mas claro que a gente, dentro do padrão do Ceará, sem estabelecer aqui um teto, um limite, um valor específico, a gente vai procurar buscar aqueles que a gente acha que vá ser essencial para o nosso projeto e dentro de uma visão do todo, da folha de pagamento como um todo.
Robson, eu queria fazer, na verdade, que você fizesse um balanço dos principais acertos e erros da temporada 2021, né? A gente sabe que foi uma temporada que começou com o Guto Ferreira, terminou com o Thiago Nunes, e, enfim, cumpriu o projeto que se tinha, né? Que era de conseguir a vaga na Sul-Americana, mas eu queria que você fizesse esse balanço mais detalhado na sua visão, o que foi um acerto e o que foi erro nessa temporada.
O futebol é muito medido por resultado, então, assim, não adianta você dar qualquer justificativa se o resultado não vem ou dá. Ou dizer que teve algo errado quando o resultado acontece. Normalmente, os resultados, eles medem o futebol. Então, e eu estou falando aqui do campo desportivo, né? O que eu poderia fazer uma avaliação sobre a temporada do ponto de vista desportivo do clube? Vamos lá, nós tivemos uma competição que foi a Copa do Nordeste, chegamos a mais uma final, né? Segunda final consecutiva, chegamos invictos à final, vencemos o primeiro jogo da final e o segundo jogo perdemos o jogo. A meu ver, houve um erro de arbitragem na marcação do pênalti, mas isso aí estou colocando aqui só, não passando, não quero nem que isso seja tomado como justificativa. E acabamos perdendo o jogo e indo para uma disputa de pênalti, perdemos o título na disputa de pênalti. Você dizer que sim, Ceará, qual foi o erro que teve? Talvez a gente, em campo, no primeiro jogo, no momento em que houve a expulsão do atleta do Bahia, a gente poderia ter ampliado o marcador, né? Sair de lá não com 1-0 de vitória, mas com 2-0 ou 3-0 e trazido um jogo mais tranquilo para o jogo aqui no Castelão, o que não aconteceu. Então, a meu ver, houve um erro aí em campo, né? Estratégia de campo, talvez um pouco mais de controle emocional nosso, etc, etc. Na Copa no Campeonato Estadual, a gente já tinha colocado inicialmente que ela não era nossa prioridade. Jogamos o campeonato praticamente todo com o time sub-23 e até alguns jogos com o time sub-20. E chegamos à final contra o rival, nosso maior rival, em um jogo só, onde eles tinham a vantagem do empate. E eles aproveitaram, né, jogaram com regulamento embaixo do braço, conseguiram empate, foram campeões. E a gente, se a gente pode ter tido um erro aí, talvez, se a gente tivesse usado o time principal no estadual para conseguir o título, mas ao mesmo tempo a gente estava disputando uma competição sul-americana e uma Copa do Nordeste, a gente teve, salvo engano, num mês, 19 jogos em um mês. Então era totalmente fora do normal a gente conseguir que o nosso plantel principal pudesse estar competindo plenamente na Copa, no Campeonato Estadual, como o nosso rival competiu, que ele não tinha competição internacional. E foi eliminado antes das finais na Copa do Nordeste. Então, ele tinha um calendário mais tranquilo para aquele momento. Então, se houve um erro aí, eu teria que contratar dois times muito fortes e tal, 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 mas é muito complicado, você não consegue manter uma folha de pagamento com valor nesse tamanho. Na Sul-Americana, a ideia era a gente fazer uma boa competição, uma boa primeira fase. Tinha muita gente que dizia assim, não pode, se o Ceará fizer uma boa competição, mesmo não classificar, está ótimo. Nós fizemos uma boa competição e deixamos classificar, podemos ter classificado. Houve um errozinho nosso, houve talvez um erro de na experiência, na logística, em ter ido. A gente jogou o primeiro jogo lá contra, na altitude lá em cima, contra... o Bolívar, né? O Bolívar. E jogamos e quase ganhamos o jogo. Jogamos com o time reserva, perdemos um pênalti, etc, etc. Depois nós jogamos na altitude, numa altitude mais baixa, achando que ia ser mais tranquilo do ponto de vista físico. E, pelo contrário, nosso time sofreu muito mais, porque, embora tivesse uma altitude mais baixa, a gente não se atentou que o gramado era muito fofo. Portanto, exigia mais fisicamente do que o jogo lá contra o Bolívar. Então, a gente acabou perdendo esse jogo e não nos classificamos. Então, houve um erro aí, talvez um pouco de experiência. A gente não levou em conta uma variável que era, naquele momento, o gramado, né? Que era mais fofo e, portanto, cansava mais os nossos atletas na altitude, mesmo ela sendo mais baixa do que no primeiro jogo, que a gente jogou muito bem. Depois, nós tivemos a Copa do Brasil. Né, fomos eliminados pelo rival, empatamos o primeiro jogo, e o segundo jogo a gente teve muitos jogadores suspensos por aquela briga que teve contra o Bahia, perdemos 3 atletas, outras lesões, um time estava muito cansado, acabamos sendo eliminados. Então foi a consequência desse conjunto da obra. Né, talvez a gente cometeu um erro de ter deixado o nosso grupo se envolver numa confusão daquela, deixar, né? Eles terem se permitido entrar numa confusão daquela e acabou diminuindo nosso plantel para esse momento. E no Campeonato Brasileiro, acho que a gente fez uma boa competição, a ideia era terminar entre os 10, terminamos em 11º, mas conseguimos a vaga na Sul-Americana. Enfim, e acho que talvez a gente tivesse feito talvez um melhor planejamento em algum momento ou outro, talvez um fretamento de voo a mais, porque hoje a nossa logística é muito, muito desgastante. Né? Você tem uma ideia, nós rodamos aqui em torno de 85 mil quilômetros por ano, né? E o quanto que um clube, por exemplo, que está no eixo sul-sudeste, roda 22 mil do ano todo. Então, é muito cansativo. Talvez a gente pudesse ter um ou outro jogo feito, uma logística mais confortável para os atletas, e com isso a gente conseguisse, talvez, aí 3 pontos a mais, que faria muita diferença.
O Robinson, Juscelino aqui falando. Queria só deixar o pessoal mais ambientado, né, quem está ouvindo de casa, do carro, enfim, de qualquer lugar. Antes do podcast começar, pessoal, o Robson entrou na chamada aqui, né, para gravar, e aí na mesma hora o telefone dele tocou. Aí ele deu uma saidinha, passou uns 30 segundinhos, 40 segundinhos, fora, e voltou. Robson, eu queria te perguntar uma coisa. Eu acho que o telefone do CNPJ tem tocado muito mais do que o telefone do CPF. Eu te pergunto, essa ligação agora, já era contrato fechando, já era jogador chegando, o que era, o que pode falar? E se não era, o telefone tem tocado muito ou tu tem ligado mais?
Tem acontecido as duas coisas, né? A gente tem hoje 2 jogadores anunciados, vocês acompanharam, Richardson, Michel, e a gente tem hoje 4 jogadores contratados. Né? Eu diria assim para você, contratado, e por que não anunciado? Porque não está assinado. 3 jogadores desses já estão com documentos parcialmente assinados, né? Estão sendo coletadas assinaturas ainda. Acredito que hoje a gente consiga fazer alguns anúncios, quem sabe os 3, e tem um outro acertado, um apalavrado, né? E que a gente ainda não mandou documento. Então, a gente tem aí praticamente 4 jogadores que a gente deverá estar anunciando essa semana. Além disso, a gente está buscando mais 2 atletas para a gente completar o nosso elenco, né, naquele total de 8 que eu falei, no máximo de 8. Então, se eu tenho 4 acertados, com 2 que eu já acertei, que já anunciei, dá 6. Né, 6. Então, para o número que eu coloquei como no máximo, faltaria mais 2. Então, está caminhando bem. Eu sei que existe uma ansiedade muito grande, né? A gente teve, ao longo do ano, muitas renovações. Isso garantiu aí uma estrutura de time, manutenção dos atletas que a gente julgou ser importante. E também estamos fazendo algumas liberações de atletas por empréstimo para também ter um elenco enxuto para treinamento, que é muito importante. Não adianta você ter muito jogador, isso acaba até atrapalhando o treino, porque ninguém vai conseguir treinar bem se tiver um excesso de jogadores. Então, isso também é uma coisa que a gente está pontuando.
Robson, e desses 4 que estão para anunciar, já tem o camisa 9?
Infelizmente, ainda não.
Ainda está procurando, né?
Estamos buscando, é verdade, estamos buscando ainda. Essa é a posição mais difícil hoje, né? Uma vez eu estava conversando com alguém, uma pessoa, e eu abri assim os 20 clubes da Série A e perguntava: quem é o camisa 9 desse time aqui? É o Calizia. É o fulano, mas ele não é 9, ele está fazendo a função de 9. Por exemplo, Flamengo, o Gabigol não é um 9, né? Ele faz a função do 9, né? O 9 mesmo é o Pedro, que não está no principal. Aí fomos olhando todos os clubes, aí você tinha 8 times que tinham camisa 9 legítimo e o restante era improvisado. E às vezes o que tinha o seu camisa 9 era já um jogador mais veterano, né? Que ainda tem espaço no futebol pela carência na posição. É uma posição extremamente difícil, posição muito requisitada. Esses jogadores de frente que fazem gol normalmente acabam indo para o exterior, porque se valorizam, e aí a paridade cambial acaba criando oportunidades melhores para fora. E a dificuldade é essa, buscarmos esse jogador que a gente consiga dar essa responsabilidade para ele.
Robinson, o torcedor William Costa pergunta qual o objetivo maior em 2022. E eu também te pergunto, você foi eleito mais uma vez presidente, eu queria saber, assim, quais projetos para esse seu novo mandato, né? E o que você ainda quer realizar pelo Ceará?
Olha, o Ceará para mim é uma missão. Então, a gente tem também uma percepção de colocar o clube num patamar cada vez maior. Isso tem acontecido ao longo dos anos, né? haja vista aí o nosso orçamento, haja vista os nossos balanços, haja vista os nossos resultados. E também o Ceará tem sido também um protagonista muito em todas as competições que tem disputado. É, jogamos de igual para igual pra, contra qualquer time, né? A gente enfrenta os grandes orçamentos aí e temos sempre times muito competitivos. O objetivo para 2022, esportivamente, eu poderia dizer, no campeonato estadual, é conquistar o campeonato, é voltar a ser campeão estadual. Embora, em um momento, assim, a torcida ache o campeonato estadual não é importante, mas ela acaba, no final, valorizando, isso é a grande verdade. No finalzinho, ela fica querendo conquistar o campeonato. Então, a gente precisa focar um pouco mais no campeonato estadual esse ano. A Copa do Nordeste, nosso objetivo é estar na final novamente. Acho que o Ceará entra nessa competição como protagonista, tem que buscar chegar à final. É muito difícil, é dificílimo, mas a gente tem que buscar estar na final como projeto. Né? Na Copa Sul-Americana é a gente, já com a experiência adquirida, passar para a próxima fase. Na Copa do Brasil, buscar retornar à competição, a fazer boas competições, chegando aí, quem sabe, a uma quarta de final. Novamente, né? No mínimo, vamos dizer assim, no mínimo, que também é difícil, e no Campeonato Brasileiro, a ideia é a gente se manter entre os 10. Né? Eu acho que o clube, seja assim, permanência na Série A, eu acho que esse discurso está um pouco vencido, né, nesse momento. Eu sei que ninguém está garantido na Série A. O Grêmio, por exemplo, com uma histórica, com a tradição, com a camisa, com o orçamento, com uma folha de 14 milhões, com uma organização ímpar, que é muito organizado o Grêmio, time extremamente organizado, paga religiosamente em dia seus compromissos, caiu para a Série B. Ninguém está imune a essa situação, mas a gente já começa a ter a percepção e a convicção, o quinto ano de Série A, e a gente se consolidou na competição. Né? Se não consolidou, está pré-consolidado na competição. Então, agora é a gente, mais um ano na Série A, cada ano que passa é mais investimento que o clube consegue fazer em infraestrutura, é mais saltos que ele dá, muda de patamar mais uma vez. Eu acho que isso aí é o desafio maior. E o outro é o desafio fora de campo, que é o da gestão. Então, a gente quer entregar, no final de 3 anos, um Ceará muito forte. Né? Nós, hoje, já temos o maior orçamento do Nordeste para 2022, do Nordeste. Nós temos, talvez, aí, a maior carteira de sócios do Nordeste, pelos últimos números que nós vimos. Né? Nós temos, hoje, a maior venda de produtos oficiais do Nordeste. O Ceará bate o recorde de quinto ano consecutivo, se igualando a Bahia Esporte na Série A do Campeonato Brasileiro, podendo, quem sabe, a gente até ultrapassar esses dois, se a permanência para 2023 for possível. Então, é um clube que é muito respeitado, uma marca muito acreditada, né? Um passivo, existe, claro que existe, 2 anos de pandemia cria-se um passivo, mas ainda acredito ser o menor passivo da Série A. Então, acho que com uma torcida gigante, uma torcida que é apaixonada, que é consumidora dos produtos, que é um grande, a gente tem que tratar também como cliente, além de torcedor e além de consumidor, como cliente, tratar bem, entender o que é preciso, né? E que tem buscado inovar sempre em todas as áreas. Então, é isso que a gente tenta fazer. Acho que a gente tem tido êxito, tem sido vencedor nesse de uma forma geral, assim, de forma macro, né? Podemos perder algumas batalhas, mas sempre acabamos indo bem na guerra. E é isso, contar com a torcida, com a sinergia da torcida, voltar ao público agora, a gente vai ter mais força, né? Mais motivação, mais entrega, mais... vamos melhorar, corrigir pontos que tem que corrigir, sempre tem. Humildade, simplicidade, também é o que a gente não pode perder nunca, para a gente conseguir ter equilíbrio e inteligência para alcançar novos objetivos.
Robson, eu tenho duas perguntas em uma, né? Aquela que o jornalista gosta de fazer, mas as duas são sobre a relação com o Thiago Nunes. No final da temporada, ele fez mais ou menos um resumo ali do que ele esperava, né, para 2022. Ele falou muito sobre uma equipe mais consistente, que expectativas foram criadas no fim da temporada 2021, mas que muito não deu para alcançar também por conta de algumas questões do elenco, né, de atletas e tal. E eu queria saber como é que está a relação entre vocês e também na questão de contratações, se ele está participando ativamente desse processo, se ele chega a ligar para jogador, como é que tem acontecido isso. E também em relação à base, né? Porque assim que ele chegou, era uma questão falada por você e por ele também, que iam trabalhar com atletas da base, que ele é um treinador que gosta muito de valorizar também atletas mais jovens do clube, e se mais atletas da base do Ceará serão utilizados nessa temporada também.
O discurso do Thiago Nunes em querer reforçar o time é o discurso de todo treinador. Se você pegar o do Benfica, do Real Madrid, do Barcelona, do Flamengo, terminar o ano, eles vão sempre estar com esse mesmo discurso. Isso aí é clichê, né? E claro que também o objetivo do clube é sempre reforçar, seja o Real Madrid, o Barcelona, o Ceará, o Flamengo, o que for, vamos sempre buscar reforçar. Então, dentro disso, a gente tem feito uma montagem, e ele tem participado dessa montagem, mesmo à distância, né? Eventualmente, ele pode ligar para um jogador, mas jogador depois que a gente negocia, que está autorizado a ligar, porque tem treinador aí que fica ligando para jogador direto, tem um que faz isso aí, que vocês devem saber quem é, que é fora da ética, que quer ser acima das relações interclubes, que às vezes liga direto para jogador sem ter sequer conversado com o clube, sem ver a condição contratual, se tem contrato, se não tem contrato. Então, ele faz isso de forma ética, de forma adequada, no momento certo, na hora certa, depois de do clube ter autorizado a gente entrar em contato com o atleta, de a gente poder conversar e aí falar sobre questões táticas e comportamentais. Não é questão financeira nem de contratação, essa parte é da gestão. Né? E a relação com ele é boa, uma relação tranquila, né? Uma relação que claro que vai se fortalecendo com o tempo. Com o dia a dia. Mas é uma relação boa, é um treinador de muito conteúdo. Dentro de campo, eu acho ele um treinador de um patamar bom, muito bom, muito elevado. E agora vai ter a oportunidade de conduzir um elenco desde o início conosco. Né? Então, espero que a gente tenha sucesso e que a gente consiga aí os objetivos que foram traçados pelo clube e que serão ainda referenciados pelos atletas que chegarem.
Robson, eu acho que o torcedor ele gosta muito de saber sobre contratação, claro, né? Acho que é o principal objetivo nesse período entre as temporadas. Mas eu queria falar um pouquinho de bastidores de 2021, por exemplo. Eu sei que você é um presidente muito ativo, né? Tá sempre lá, principalmente em relação a conversar com o elenco e tal, mas teve algum momento nesse 2021, acho que principalmente numa Série A tão longa, tão demorada, tão desgastante, em que é normal, todos os times oscilam, né? Houve algum momento em que você precisou, eu não vou falar a expressão aqui agora, porque sequer não pode falar, mas aquele momento em que você foi lá e bateu na mesa, assim, cobrando mais, foi necessário entrar em algum momento, sei lá, no vestiário, e ou puxar a orelha específica de alguém e tal?
Eu faço isso. Em alguns momentos eu faço isso, né? Quando é preciso, eu faço isso, como tem um momento também que eu parabenizo, que eu tenho que reconhecer comprometimento, e também, às vezes, eu tenho que chamar atenção, não às vezes por falta de índole dos atletas, que eu não encontrei isso no grupo que está aí. Aliás, faz muito tempo que eu não tenho atletas com má índole no clube. Mas, assim, às vezes uma acomodação, às vezes uma desatenção, às vezes, né? Situações que são normais, corriqueiras, como existe de uma empresa como qualquer, que até bons funcionários, eles precisam ser chamados a atenção para corrigir algumas situações. Então, eu faço isso sempre. Tenho uma relação muito aberta, transparente, direta, objetiva com todos os atletas, né? Sem formalidades. E E, já, e esse ano, algumas vezes, estive para chamar atenção, para chamar para a responsabilidade. Né? E estou sempre à disposição, mas isso eu não faço de forma corriqueira, porque senão eu tiro a liderança do treinador. Tá? Tem que fazer isso com muito cuidado. Porque o comando da equipe é do treinador. Quando o presidente começa a entrar muito e começa a aparecer nessa liderança de vestiário, vamos dizer assim, né? Aí isso pode atrapalhar um pouco esta relação com o treinador, às vezes pode atrapalhar um pouco, criar uma dualidade de liderança. Então, você tem que saber a hora certa de fazer isso. Nos momentos em que o treinador não consegue mais, de alguma forma, tirar mais alguma situação, aí você precisa realmente interferir. Então, isso aconteceu algumas vezes? Sim. Muitas não. Algumas vezes, pontuais. Ao longo do ano, aí vamos somar aí, no máximo 3-4 vezes, pode ter acontecido. E pode ter tido outras reuniões que não eram nesse sentido, mas sim de conversa, de troca de estímulo, de projeto, de definir propósito, definir valores da equipe, definir missão da equipe para o ano. Então, isso aí também eu costumo liderar esse tipo de coisa junto com o treinador.
3 ou 4 vezes, eu acho que é um número até pequeno, se você imagina que o presidente também é torcedor, né? Mas, claro, tem que separar, como eu falo, tem que separar o CPF do CNPJ. Mas aí, desses 3 ou 4, me diz um.
Um o quê?
Desses jogos que foi necessário ser um pouco mais firme, assim.
Eu acho que a gente não... estabelecer assim um jogo, mas mais uma sequência às vezes que acontece, né? Um jogo só às vezes não é suficiente para você chegar a uma conclusão. Você às vezes pode jogar mal, pode ir mal numa partida. Eu acho que quando acontece às vezes uma sequência, a gente tem que interferir. Mas eu não vou colocar aqui pontualmente qual seria, não, para não criar aí uma situação desconfortável, pode ser para alguém.
Beleza.
Robinson, um torcedor, o Alex Maranguá, pergunta assim, se não dá para usar mais nas contratações sem deixar de ter responsabilidade nas finanças. E aí eu te pergunto, Robinson, algum nome de jogador assim, que o Ceará tenha tentado, não só nessa temporada agora para 2022, mas até para 2021, que foi fora da curva, entendeu? Que era um jogador mais, enfim, digamos, mais exótico. Se o Ceará tentou também esses grandes nomes para o elenco?
Ousar, a gente está sempre ousando, né? Agora, ousadia não significa irresponsabilidade. Ousar, sempre ousando. Você vê hoje o nossa folha de pagamento, em relação aos outros anos, ela só cresce. Né? Agora, tem hora que a ousadia se torna irresponsável e acontece o que aconteceu com os nossos co-irmãos aqui do Nordeste. Então, muita dificuldade. O que é que aconteceu? Foi isso aí. Foi esse emocional, né, que transbordou a ousadia para a irresponsabilidade. Isso eu acho que a gente não vai fazer aqui, mas nós temos sempre buscado ousar. Vamos lá, renovação do Vina, foi ousadia ou não foi? Mas depois que você faz, o pessoal esquece. Né? Você comprar jogadores, nós compramos o Lima, queriam que a gente comprasse o Lima, trouxesse o Lima do Grêmio, fizeram campanha, compramos o jogador, isso é ousadia. Comprar um jogador do Grêmio é ousadia. Né? Compramos o Eric, compramos o Mendonça em euro, isso tudo é ousadia. Então, assim, isso não falta, o problema não é esse. Às vezes você, dentro do conjunto, vai ter um ou outro jogador que vai render mais ou render menos. Aí, quando ele rende menos, diz que faltou ousadia. Quando rende bem, ninguém fala nada, fica todo mundo quieto, ninguém faz nenhum comentário. Mas isso faz parte do futebol. Esse ano nós estamos, de novo, ousando mais do que o ano passado. Né? Nossa folha esse ano vai ser maior do que a do ano passado, de novo. E na expectativa de que também a gente vai ter mais receita. Estou contando muito com o torcedor, com o torcedor no estádio, com o torcedor no programa de sócio, com o torcedor comprando o produto oficial, com o torcedor participando do projeto, para a gente não ter dificuldade esse ano fora de campo.
Robson, eu queria saber, mais falando um pouco mais da estrutura do CT do Ceará, como é que estão as reformas, né, na sede, no CT, e se as chances do Ceará jogar na sede, que era uma proposta que foi falada, né, na temporada 2021.
Mais difícil jogar lá agora com o público, né? O Ceará tem uma torcida enorme, então quando eu estava sem público era factível, nós tínhamos preparado o clube para isso. Agora a gente provavelmente não vai poder jogar com um Cajarim Capinto, porque não vai caber a torcida do Ceará lá. A gente está fazendo reformas, estamos fazendo uma ampliação do campo, estamos fazendo também lá no CT da base mais um campo, que é um campo sintético, estamos investindo muito no futebol. O pessoal diz, mas está investindo no futebol? Isso é futebol, você investir em campo é futebol. Porque o pessoal acha que futebol, investir no campo de ar é só na folha. Não, nosso orçamento hoje é quase 110 milhões de reais, é voltado para o futebol, para investimentos no futebol, em jogadores, em equipamentos, em infraestrutura. E isso é muito caro, mas isso é fundamental, porque a cada dia que passa, os atletas e a comissão técnica que vem ao clube, elas querem mais, eles pedem mais, eles querem mais qualidade, eles querem mais investimento. E a gente tem que fazer isso. O Ceará hoje é um clube que deixou de ter jogadores no passado, né, que eram jogadores mais modestos, para terem jogadores e comissões mais exigentes. Nós estamos hoje na elite do futebol brasileiro, então a gente precisa se igualar à infraestrutura dos nossos concorrentes, dos nossos grandes concorrentes, das grandes camisas, para poder a gente conseguir captar jogadores também que permeiam nesse meio para virem trabalhar conosco.
Robson, eu acho que eu queria voltar no ponto lá do camisa 9, né? Até pelo caráter de urgência que você mesmo falou, em relação à busca, por ser a posição mais complicada e tudo mais, tudo aquilo. E assim, não vou nem entrar no mérito que o torcedor tem saudade do Arthur, por exemplo, mas surgiu essa história do interesse em cima do Pablo, né? Vocês já falaram, teve o falatório todo para cima do Gilberto, do Bahia e tudo mais, mas eu queria saber o que tem de concreto em relação a essa busca, em relação a nome, se está fixado mesmo no Pablo, o que o torcedor precisa e o que ele pode saber em relação a isso.
Deixa eu lembrar um pouco essa história do Arthur, que a saudade bate depois do jogador ter jogado, né? Porque na época que eu disse que eu não ia trazer centroavante, não ia contratar centroavante para dar espaço para o Arthur, eu fui bombardeado, né, pela imprensa, pela torcida, e no final o Arthur virou rei. Então o futebol às vezes não é bem assim, mais um igual a dois. A gente às vezes encontra aquilo que a gente procura, às vezes dentro de casa, às vezes numa situação que parece ser adversa. E nesse sentido, nós estamos buscando camisa 9, sem preconceitos, mas estamos buscando camisa 9 para tentar dar esse respaldo para o nosso time. Aliás, não é só o Ceará que está buscando camisa 9, não, viu? No Brasil, acho que praticamente todos os clubes estão buscando camisa 9. E é muito complicado. Você falou no Pablo, é verdade que nós temos interesse no Pablo? É verdade. Nós temos conversado, mas é uma decisão do atleta, tá, de vir para cá ou não. Não é mais uma decisão do clube. Me parece que o clube já considera essa possibilidade. Mas depende do atleta, às vezes tem um projeto dele. Estamos vendo jogadores sul-americanos. A questão do Gilberto, isso aí, na realidade, foi uma grande fofoca criada por algumas pessoas dos meios de comunicação e criou uma onda dizendo que a gente tinha fechado com o Gilberto. Eu já tinha dito desde o início que o Gilberto estava indo para fora do país. Mas aí aparece um ou outro jornal lista, põe um negócio desse aqui, aí ele ganha uma grande audiência e cria uma onda, porque todo mundo sai copiando aquela informação, né? E até eu ligo para um ou outro, para dizer, pai, não faça isso, não bota, então você tirou isso de uma fonte. Que fonte? Aí não consegue dizer qual é a fonte, isso é uma má forma de se comunicar, de fazer, né? De fazer jornalismo. E o Gilberto nunca teve essa possibilidade. Tá? Nunca teve essa possibilidade, isso foi muito claro colocado por nós. Então, nós estamos buscando esse jogador. Caso é do Gilberto, é um. O Gilberto vai escolher para onde vai. Provavelmente vai para fora do país, como tem dito. Por quê? A paridade cambial, o câmbio. O real é 1, o euro é 6,5. O real é 1, o dólar é 5,5. Isso é simples, é economia. Então, a gente tem a concorrência do exterior e precisamos buscar um jogador, precisamos. Mas não é fácil. Mas vamos buscar? Vamos. Vamos encontrar? Claro que vamos encontrar. Tem que ter um pouco de paciência para a gente também não apenas não dar uma resposta e fazer uma festa de aeroporto.
Robinson, essa pergunta aqui é minha mesmo, né? A gente teve duas temporadas praticamente coladas, né? 2020 e 2021. E eu queria saber, assim, pessoalmente, né? Você como presidente, se deu para aproveitar, se deu para relaxar ou se a pancada foi muito forte mesmo, né? De cobrança, cobrança, cobrança. E eu queria saber também, eu fui até na inauguração dos hotéis do Ceará, eu acho que isso foi, era 2011, 2012, né? Mas eu vi o quanto a sede está diferente agora por vídeo, né? É uma loja nova, programação em fim de semana, um amigo meu estava até lá, eu acho que almoçando. Então, o que você também sente, o orgulho que você sente ao ver o Ceará tão diferente do que era há 10 anos?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim. Um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Ah, isso é uma transformação gigante. Isso não tem nem dúvida, né? De 2008 para cá, que é a época que eu comecei a conhecer o clube mais por dentro mesmo, é outro clube, é outra infraestrutura, E que tem muita coisa a se fazer ainda, digo-se passagem, não terminou. Mas quando a gente leva lá grupos de torcedores e grupos de conselheiros para verem a nossa sede, realmente é impactante. Centro administrativo, você vê lá academia, centro médico, centro, departamento de futebol como um todo, integração do departamento, né? Área de recepção para visitantes, para jogos. Enfim, a parte de loja, de varejo, de quadra coberta, a área do centro cultural, que nós estamos evoluindo para poder fazer a integração do centro cultural com a loja, para ver a visitação completa, né, a história do clube, mais venda de produtos. Então, realmente, é uma transformação absurda, e ainda mais na sede também de Itaitinga, no nosso CT Luiz Campos, que também tem muito investimento que a gente tem feito em campos, melhoria de campos, aumento dos campos, para tornar os campos de tamanho oficial, porque só o Franzé Moraes tinha tamanho oficial, os outros eram um pouco menores, a gente está ampliando tudo isso, fazendo mais um campo sintético, já tínhamos feito um quinto campo, vamos fazer um sexto campo, né? Então, o investimento não é uma coisa que você não vai ter nunca um fim. E isso é o que fica, isso é o legado, né? Isso aí é aquela coisa, não adianta você passar e não deixar uma estrutura que permita o clube realmente ficar ser um clube grande. O clube grande é aquele que tem infraestrutura, que se desenvolveu internamente, né? Que tem processo também, não vamos falar só de parte física, mas os processos, a organização, né? A área de tecnologia do clube, o sistema que relaciona tudo isso, que controla tudo isso, que controla todo esse clube, a profissionalização do clube, as pessoas, o capital intelectual, tudo isso. Se você for em 2008 e ver os funcionários, a qualificação dos funcionários para hoje é também absurda, é um negócio fora da curva. Então, a gente sente orgulho, claro que eu sinto muito orgulho, e sei que o torcedor sente muito orgulho pelo Ceará, pelo clube, pela instituição, pelo projeto. Então, isso a gente busca dar o nosso melhor nesse sentido também.
E aí a gente vai agora para a última pergunta. Beatriz, pode mandar ver.
Eu vi muita gente perguntando também, entre os torcedores que a gente abriu para perguntas no Twitter, no Instagram, sobre reforços do mercado sul-americano. E eu queria saber, Robson, se existe o interesse, né? E se não existe, o porquê também, né?
Interesse de quê? Desculpa, falhou um pouco.
Reforço do mercado sul-americano.
Ah, se pode ter? Claro, não tem preconceito com ninguém. Pode acontecer. Né? Sempre é o maior risco você buscar jogadores de outra cultura, que vivem em outro ambiente, que tem outro clima, que tem outra relação, né, cultural, torcida, enfim. Sempre existe esse risco, mas nós não temos nenhum preconceito com relação a isso. Estamos também olhando o mercado internacional para ver se a gente consegue eventualmente suprir alguma lacuna, né? como uma fonte secundária, vamos dizer assim. A fonte primária eu sempre uso aqui no Brasil, né? Sempre acho que a gente tem o melhor futebol do mundo, que a gente tem bons valores aqui, temos bons treinadores, e só secundariamente é que a gente vai para o mercado internacional. Mas nós estamos usando o mercado secundário hoje por conta, principalmente, dessa posição do camisa 9.
Thaís, eu posso fazer a última pergunta? A da Bia ser a penúltima? Rapaz, beleza. Robson, é o seguinte, eu sei que reforçar é importante, né? Eu sei também que manter uma base também é. E, assim, eu acho que é unânime, para falar, por exemplo, do Fernando Sobral, que tem sido o nome mais regular do time, né? Principalmente nessa última temporada, foi bem demais, e eu imagino o assédio que deve chegar para cima dele, né? Falaram também sobre possibilidades de uma possível negociação com São Paulo, envolver Fernando Sobral. Você já deu uma resposta muito boa, né, para isso, beleza. Agora, como resistir, por exemplo, ao assédio internacional para cima do Sobral, né? Acho que a partir de janeiro já deve começar, se é que não já começou. Como é que fica essa situação do jogador? Como fazer para manter? Porque imagino que você deve querer manter o rapaz aqui para 2023, né?
A gente não quer se desfazer do Fernando Sobral, mas eu digo, qualquer jogador tem um momento em que fica impossível você você segurá-lo. Principalmente quando vem uma proposta de fora do país, as condições financeiras para o atleta também são absurdas. E o próprio atleta não quer mais continuar. Isso acontece, é como você aí está hoje no Grupo Verdes Mares e apareceu uma proposta para uma situação, né, fora do país, e que seja absurdo, e você, às vezes, é tentado a realmente aceitar. Então, isso pode acontecer? Pode. É muito mais fácil o Fernando Sobral ser negociado para fora do país do que dentro do país, a meu ver. A concorrência no país é menor. Tá? Tem menos clubes com capacidade financeira para fazer uma negociação com a gente que seja vantajoso para o clube, para o Ceará, e para o atleta. Para fora do país existe muito mais possibilidade para isso. Mas, assim, se isso vai acontecer, não sei. Né? Espero que não, mas pode acontecer. O Saulo Mineiro, aconteceu uma situação de um jogador que foi para o Japão, que para ele foi uma situação absurda, e para o Ceará foi um excelente negócio, você não tem como deixar de fazer. Se você não faz aquela situação ali, o próprio atleta já fica complicado com ele, porque aquilo muda a vida dele. Aquele contrato fora do país muda a vida dele. Então, a gente tem que fazer isso e preparar para isso, montar um elenco que a gente possa suprir um pouco uma ausência, uma carência, né? E buscar saber o momento que esses ciclos individuais de atletas se encerram.
Então é isso, eu queria agradecer, Robson, muito pela sua participação, desejar um excelente 2022 para o Ceará, para você, para a sua família. A gente tem uma ótima relação com todo o Ceará. Agradecer, Robson, muito obrigada, viu?
Obrigado, Thaís, obrigado, Beatriz, obrigado, Juscelina, aqui pelo bate-papo. Estamos à disposição, desejar também a vocês saúde, prosperidade, que em 2022 todos os sonhos de vocês se realizem. Um grande abraço, especialmente aí para a torcida do Ceará também, que a gente deseja e tenho muitas alegrias com o nosso Vozão em 2022.
Obrigada também à Bia, ao Juscelino, e esse podcast foi editado pelo Marcos Portuga, com a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Muito obrigada, gente. Um abraço.